Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto de 1 Samuel 17, ele vai nos contar a história de um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha 6 côvados de altura, que trazia também na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escama, e tinha um peso de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e escudos, e etc. E a haste também de sua lança, ponta de sua lança era de 600 ciclos de ferro, e diz o texto que ele parou, clamou às companhias de Israel e disse: para que saireis a ordenar a batalha? Por que vocês vieram aqui batalhar? Vamos fazer o seguinte, ó, não sou eu filisteu e vocês não são servos de Saul? Então escolham um homem entre vocês que desça até a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, nós seremos servos de vocês. Porém, se nós vencermos, vocês serão nossos servos. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel. Hoje eu desafio as companhias de Israel. E quando ele falou isso, a gente lendo o texto, obviamente, vai perceber na leitura que os israelitas ficaram apavorados, os exércitos de Saul ficaram apavorados, porque o homem era muito alto, quase 3 metros de altura, né? Um homem muito forte, todo equipado, varão de guerra desde a sua mocidade. E é a única vez que a palavra desafio aparece na Bíblia nesse texto. Hoje eu desafio, é a única vez. Não tem mais outra palavra desafio na Bíblia. Então, quando a gente lê o versículo 32, diz assim: e disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Tipo, por causa desse gigante. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. O que eu vejo aqui? Que Davi aceitou o desafio de enfrentar o desafio. O desafio provocado, produzido, proclamado pelo gigante. Então, o desafio é o objetivo a ser cumprido por meio de um plano de ação. Todavia, para que ele aconteça, é preciso que ele seja aceito com determinação, com força e coragem, vencendo o medo de encará-lo. Todos ficaram com medo de encarar o gigante, mas Davi não. Davi determinou que ele ia vencer o gigante. A vida é assim, meu querido irmão, minha querida irmã. A vida é um desafio em que poucos têm coragem de enfrentar. Prefere um empate, uma vida monótona, pasmaceira, uma vida de mesmice. Quem arriscar e almejar, ou melhor, que arriscar e almejar uma grande vitória. Ou seja, tem pessoas que preferem não encarar o desafio da vida. Elas preferem deixar a vida rolar. Deixa a vida me levar. Nesta noite, em nome de Jesus, eu quero desafiar a você a entender um pouco do desafio que Davi enfrentou e como também você pode enfrentar o seu desafio. Você vai compreender isso. Porque quando você ouvir algum desafio da vida para você, você que é jovem, você que está querendo casar, que está querendo fazer faculdade, você que está aí com projetos de construção, com projetos de compra, de mudanças, enfim. Deixa eu te dizer algumas coisas. O texto acima, ele nos remete à história de um rei, um exército e um povo, que durante 40 dias foram desafiados por Golias, sem que ninguém ousasse aceitar o desafio. Até que o jovem Davi, ao ouvir esse desafio, decidiu aceitar e ir ao combate com aquele gigante. Ocorreu, porém, que os irmãos de Davi, os seus irmãos carnais, protestaram. E o mais velho ainda disse, acendeu a sua ira contra Davi: bem, conheço a presunção do seu coração, a maldade do seu coração. Eu pude observar em algumas traduções que há uma diferença de colocação dessas expressões ditas na Bíblia comum que diz, conheço a presunção e maldade. Se você ler, por exemplo, a King James, eu conheço o teu orgulho, a inconveniência do teu coração. Como é que alguém vai conhecer o orgulho do coração do outro, a inconveniência do coração? Mas ele estava dizendo isso para Davi. Eu conheço a tua insolência, a malícia do teu coração. Você é muito convencido. A tradução brasileira vai dizer assim, eu conheço a sua altivez e a sua malignidade. E a Bíblia, o peregrino, vai nos dizer assim, sei que és arrogante. Ou seja, os seus irmãos jogavam Davi para baixo, para não aceitar o desafio. Às vezes são os nossos parentes que fazem isso, que não quer acreditar em você aí, minha irmã e meu irmão. Não acredito quando você fala, não, eu vou construir uma casa, eu vou fazer isso, eu vou montar um negócio para mim. Já vem logo as palavras assim, ah, você é muito vaidoso, você é muito convencido. Mas Davi disse, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, desse gigante, desse desafio, porque teu servo irá e pelejará. Então, nós aprendemos que às vezes nós temos que contrariar o pensamento de muitos que não acreditam em nós para encarar os desafios da vida e vencê-los. Portanto, queria navegar rapidamente com você sobre esse texto para a gente entender isso. Primeiro, você precisa saber o que é desafio. A vida material, espiritual, é feita de desafios. Haveremos de enfrentar pequenos ou grandes desafios. E para começar, nós precisamos compreender o significado da palavra para então melhor agir no seu enfrentamento. Aliás, estes são necessários para nós crescermos, amadurecermos e continuarmos na caminhada. A palavra do desafio é uma palavra que vem do latim desfidare, que significa literalmente duelar ou lutar. Você está disposto a duelar ou lutar? E ainda, ação ou efeito desafiar. Um verbo que faz referência a competir, incitar e provocar alguém. Significa também chamar o desafio ou chamar alguém para combater. A ação de desafiar é a proposta que envolve fazer algo difícil ou ousado, podendo ser em forma de disputa entre duas ou mais pessoas. Inclusive, há uma recompensa material ou imaterial para aquele que for vencedor e para aquele que encarar o desafio e vencê-lo. Então, primeira coisa que a gente precisa aprender é o conceito disso. Você sabe que o desafio é exatamente isso. Significa duelar e lutar. Então, você vai ter que lutar. O exército de Israel, ao receber o desafio, parou, mas Davi o aceitou. A vida sempre nos dá oportunidade por meio de desafios. Alguns apenas ouvem, observam, analisam, mas não decidem. Ficam só assim, fica no projeto, mas não leva a cabo, não encaram o desafio. Muitos estão com suas roupas de guerra, suas armaduras de guerra, seus condicionamentos prontos para uma guerra, mas falta-lhes a coragem de enfrentar o desafiante, que é a própria vida. Os filhos de Israel já se davam por vencidos, mesmo antes de enfrentar a batalha. Tem gente que já para tudo antes de lutar. Deus nos ensina que não podemos aceitar que a batalha tenha chegado ao fim quando ainda nem demos o primeiro passo para enfrentá-la. A palavra de Davi fez com que restaurasse o ânimo de todos, pois ele disse, não desfaleçam o coração de vocês, não desfaleçam, teu servo. Ele estava dizendo assim, eu Davi, mas ele fala assim, ó, teu servo. Ele se considerava um servo pequeno, mas ele disse, eu vou lutar contra os filisteus, vou aceitar esse desafio. Então nós precisamos ainda aprender a não ficar apenas na declaração de preferência, mas tomar uma decisão, eu irei. Você está disposto a tomar essa decisão para enfrentar o desafio que a vida lhe impôs? Você diz, eu vou fazer uma faculdade. Você tem que determinar, eu irei. Então não espere ainda pelo incentivo das pessoas. Não espere. Mas use a sua automotivação. Às vezes nós não temos nem incentivo de ninguém. Há muitas pessoas esperando palavras de incentivo, quando na verdade deveriam arrancar de si mesmas a automotivação. Motivação significa motivos para ação. Muitos podem até lhe dar os motivos, mas não pode lhe dar ação. Por esta, porque isso depende de cada um de nós. Mesmo o rei desmotivando ele, quando o rei chega, olha para Davi e diz: olha, meu filho, contra este filisteu não poderás ir para pelejar, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Olha que palavra de desmotivação. Mas Davi não se acomodou com essa palavra. Talvez você tenha ouvido isso até na igreja, quando você fala: ah, eu vou gravar um CD. Ninguém acredita em você. Ninguém acredita. Mas foram muitas pessoas que fizeram assim. Mesmo sendo desacreditado, eles foram lá e conquistaram a sua vitória, porque eles tomaram a decisão: eu irei, e foi. Ou seja, saíram da teoria para a prática. Sua experiência de sucesso no campo o impulsionou a acreditar. Davi falou: mas peraí, eu já tenho uma experiênciazinha. Eu estava lá no campo e veio um leão e um urso. E eu os venci com a ajuda do Senhor. Este também vai me ajudar contra esse Golias. É Deus quem nos incentiva. É Deus quem nos incentiva. E é Deus que nos capacita a enfrentar os desafios. É Deus quem nos justifica. E é Deus quem nos qualifica. Nossas experiências, nossos sofrimentos, são aulas de Deus para nos preparar para o amanhã. Ademais, a ação será sempre um ato deliberado e exclusivamente nosso. Ninguém pode decidir pela gente. Portanto, assim como Davi, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que é moço, você que já está com meia idade, você que acha que com a sua idade já não dá mais para estudar, dá sim. Arranque a automotivação e vá enfrentar o seu desafio em nome de Jesus. Mas há uma lição também que a gente pode extrair daí. A confiança em Deus, ela sempre deve sobrepairar sobre a nossa autoconfiança. O texto diz que Saul vestiu a Davi com a sua armadura, mas Davi sequer conseguiu andar. Se somos do Senhor e Ele está conosco, o Salmo 60:12 diz que em Deus faremos proeza. Por que então temer? Por que querer a armadura, as armaduras humanas? Suas técnicas, seus instrumentos, não nos abalizam para o enfrentamento dos grandes desafios. É preciso reconhecer as nossas limitações também, mas saber que o Espírito Santo age quando nossas forças se vão. A Bíblia diz que Ele ajuda em nossas fraquezas. Não podemos mascarar nossa realidade, mas submetê-la ao Senhor. Mesmo você sendo fraco, você admitindo e crendo nisso, mas o Senhor está comigo. E resta-nos também ter uma imagem equilibrada. O Dr. Morris Wagner, no seu livro que ele escreveu sobre a sensação de ser alguém, ele fala sobre três componentes básicos de uma autoimagem equilibrada. Primeiro, é o sentimento de aceitação. A sensação de que se era amado. Você tem que ter essa sensação de que é amado. Segundo, o senso de valor próprio. O que é isso? É quando afirmamos: eu tenho valor. Você tem que acreditar: eu tenho valor. Terceiro, o senso de competência. É quando você diz: sou capaz de fazer este trabalho. Essas três coisas são fundamentais. Por quê? A imagem própria de cada indivíduo é o conjunto de sensações e conceitos que ele formou a respeito de si mesmo. A armadura de Saul te faz um pobre coitado, mas a armadura de Deus com certeza te fará um vencedor. Então, meu querido irmão, eu queria ainda conjecturar, queria ainda considerar com você. Por que que algumas pessoas não conseguem encarar os seus desafios? Por quê? Existem várias situações pelas quais muitas pessoas não querem enfrentar os desafios da vida. Se olharmos para a ótica da psicologia, abriremos um leque de informações ao chamado sentimento de inferioridade, ou autoimagem negativa, ou sentimento de desvalor, cujos ingredientes foram trabalhados ao longo da vida, razão pela qual determinadas pessoas formam um conceito depreciativo de si mesma. Algumas pessoas formam esse conceito de si mesmas. A imagem própria, ela se forma por algumas fontes, como por exemplo o mundo exterior, as impressões do mundo interior. O próprio Satanás, pela sua influência, gera uma imagem negativa e às vezes se utiliza do nosso sentimento de autodesprezo como uma terrível arma contra nós, porque ele atua como acusador, ele atua como mentiroso, ele atua como aquele que cega o entendimento, Mas ainda uma outra fonte, que é Deus. Então, quando nós acreditamos que Deus está conosco, e aquelas informações e impressões da nossa imagem que o próprio Deus gerou em nós, e Paulo afirma isso, lá em Colossenses 3:10, quando ele diz que fomos revestidos de novo homem, e ainda que o pecado tenha desfeito a imagem de Deus em nós, a nova vida em Cristo, que é a perfeita imagem de Deus, refaz na pessoa do crente fiel. Ela é refeita. Então não importa o que pensam de você, o que dizem de você, ou o que não esperam de você. Você tem valor. Você tem valor. Viver de acordo com o que esperam de nós e não como somos é perigoso e adoece. Então, por que que algumas pessoas não conseguem encarar? Porque não acreditam em si mesmas. Então, em nome de Jesus, minha irmã, meu irmão, meu jovem, moça, você determinou o seu coração, então vá em frente, eu irei. Mas que medidas podemos tomar para curar essa chamada deformidade de autodesprezo, de autoavaliação de si mesmo, de autoimagem negativa? A dificuldade de encarar algumas situações vem do medo, vem da insegurança e da autodepreciação. Esses são os principais desafios que nós precisamos vencer. Assim, nós devemos tomar as seguintes medidas. Primeira medida é você corrigir as ideias teológicas erradas. Deixa que Deus conserte as nossas falsas ideias. Pois ninguém pode viver certo se a ideia é errada. Ademais, a autodepreciação, o sentimento de desvalor, nada tem a ver com humildade cristã, porque amar a Deus e a seus semelhantes envolve que você ame a você, que você ame a Deus e que você ame ao seu próximo. Primeiro você ama a Deus, depois você ama você e depois você ama o próximo. Então são três pessoas envolvidas. Isso você precisa fazer. Também você precisa corrigir o nosso senso de valor próprio, que deve vir de Deus. Temos de formar nosso senso de valor a partir de Deus, porque Deus diz que nós somos o que Ele fez de nós. Então acredite nisso. Você não é um Zé Ninguém, você não é uma pessoa qualquer, você é filho do Altíssimo. Você precisa também cooperar com o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Isto é, trabalhar lado a lado nesse processo de reprogramação, de renovação, e permitir que a sua vida seja transformada para você vencer, com essas medidas, as deformidades que te fazem, às vezes, não enfrentar os desafios. Mas você quer aprender ainda alguma coisa? Deixa eu te dizer para você os segredos de Davi. Davi tinha muitos segredos, mas eu vou citar três segredos para ele enfrentar o grande desafio. Primeiro, ele não se vestiu de armadura de Saul e de ninguém. Ele foi com seu traje e com seu próprio mérito. Davi foi com os instrumentos que possuía: cajado, surrão, pedra, funda e direção certa. Também, ele não se intimidou com as potencialidades do inimigo, porque ele disse: maior é o Senhor. E ainda, vou deixar para você uma quarta: o inimigo tinha muitas armas, mas Davi tinha a proteção de Deus. Se você não tem muita qualificação, mas você confia em Deus, mas você crê que Deus vai transformar você, você vai se preparar e vai com as armas que você tem, não é com as armas de terceiros. Pode ter certeza que os desafios serão vencidos. Você vai conquistar para o ano que vem, para o próximo ano que se inicia. Você vai começar a estudar, você vai começar a se formar e Deus vai abrir uma grande porta para você. Deus abençoe você. Se você não é cristão, procure uma igreja evangélica, entregue a sua vida para Jesus. Comece o ano com Jesus no seu coração e você vai ver que tudo vai mudar. Vença os desafios, porque a vida é feita de desafios, mas a vitória vem do Senhor sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe e te dê uma semana rica, abençoada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.